ouviu o episódio 4, Por Onde Você Tem Andado, Alice.
Através do Espelho. No episódio anterior, observávamos Alice, a felina, sentada em frente ao espelho. No exato momento, não sabemos precisar se ela foi tragada pelo espelho, se entrou voluntariamente por ele para caçar borboletas, ou se no sofá adormecemos, pensando nos números das contas a serem pagas no café da manhã ou em uma questão de matemática. Uma questão matemática. Recolher informações na biografia de Lewis Carroll, é possível saber que este foi professor de matemática em Oxford, com atuação nos campos de geometria, lógica e matemática recreativa. Publicou livros como Um Programa para um Plano de Geometria Aplicada, Euclides e Seus Rivais Modernos e Matemática Curiosa, tentando aventurar-se sem sucesso pelo rugby. Aqui no Brasil, nós podemos citar a obra Aritmética de Emília, escrita por Monteiro Lobato. Iremos destacar cinco pontos onde Alice do Outro Lado do Espelho se relaciona com a matemática. Lógica do jogo de xadrez. De fato, Alice do Outro Lado do Espelho, em seu prefácio, inicia se propondo um desafio lógico por meio de movimentos no jogo de xadrez, que são alusões à sequência de eventos protagonizados por Alice no decorrer da história. Santana 2018 explica que o tabuleiro de xadrez pode ser lido como uma noção algébrica. Uma pesquisa rápida acredita ao jogador inglês Philip Stammer a criação do sistema. O tabuleiro é dividido no eixo X e Y e as casas semelhantes ao jogo Batalha Naval. O jogador atribui nome às peças R, D para rainha, T, B, C. Os peões não são designados com uma letra. Os movimentos simples são designados adicionando ao nome da peça uma letra de A até H para o eixo X e um número de 1 a 8 para o eixo Y. Quando uma peça efetua uma captura, é anotada uma letra X para seu destino. Resume Santana 2018. A garota adormece sob a poltrona no interior de sua casa numa tarde de inverno. Parece haver um propósito no contraste entre esse cenário e o ambiente da história anterior, em que as aventuras de Alice se deram num claro dia de verão, à beira do lago. Nessa experiência, Alice já é adolescente, e o final da infância é adornado na narrativa, por um tom mais melancólico e reflexivo. Alice deixara o País das Maravilhas durante um jogo de cartas, e nessa nova aventura entra no universo que está atrás do espelho, participando, como peão, de um jogo de xadrez. Seu objetivo é atravessar o tabuleiro e ser promovida a rainha. Cada lance é uma experiência com outras peças, permeada por jogos de palavras, trocadilhos e situações bizarras, características do gênero nonsense. Alice pensou, ao notar várias peças do jogo de xadrez caídas no chão, entre as cinzas. Mas, no instante seguinte, com um pequeno ó de surpresa, estava engatinhando, observando-as. As peças do xadrez estavam andando duas a duas. Em outro trabalho, Teixeira 2007 elucidou os seguintes pontos que relacionam através do espelho com a matemática. Eixos e simetria. No primeiro capítulo, A Casa do Espelho, é ressaltado o fato de as coisas serem idênticas às do lado anterior do espelho, só invertendo os lados. Havia um livro sobre a mesa, perto de Alice, e enquanto observava o Rei Branco, pois ainda estava um pouco apreensiva com relação a ele, e já pronta a lhe jogar a tinta, caso voltasse a desmaiar, folheou suas páginas encontrando um trecho que não conseguia ler. É todo em alguma língua que não sei, exclamou a menina. A solução encontrada pela menina. Ora, este é um livro do espelho, claro. É claro que podemos citar a física dos espelhos planos refletindo a luz da forma em que os objetos sempre reproduzam imagens de natureza sempre oposta, pois o prolongamento do raio refletido produz uma imagem virtual e marca o objeto em uma reta simétrica ao ponto de imagem. Lógica binária. Na conversa com o Cavaleiro Branco, no capítulo 8, É uma invenção minha? Este menciona uma canção que só pode provocar dois efeitos nas pessoas. Ou a pessoa chora ou não. Uma afirmação é verdadeira ou falsa, excluindo sempre uma terceira opção. Parece triste, disse o cavaleiro aflito. Deixe-me cantar uma canção para consolá-la. É muito comprida, Alice perguntou. Porque já tinha ouvido um bocado de poesia aquele dia. É comprida, disse o cavaleiro, mas muito, muito bonita. Todos os que me ouvem cantá-la ficam com lágrima nos olhos ou... Ou o quê? Quis saber Alice, pois o cavaleiro fizera uma súbita pausa. Ou não, é claro. O nome da canção é chamado Olhos de Haddock. Oh, esse é o nome da canção, não é? Disse Alice, tentando se interessar. Não, você não entendeu, disse o cavaleiro um pouco irritado. É assim que o nome é chamado. O nome, na verdade, é O Velho Homem Velho. Neste caso, eu deveria ter perguntado. É assim que a canção é chamada, corrigiu-se Alice. Não, não devia. Isso é completamente diferente. A canção é chamada Modos e Meios, mas isto é só como é chamada, entende? Bem, então qual é a canção? Perguntou Alice, que a esta altura estava completamente atordoada. Estava chegando lá, disse o cavaleiro. A canção é realmente Sentado na Porteira. É a melodia, e a melodia é uma invenção minha. Na sequência da conversa, Alice menciona que é impossível entender os gatos, porque estes sempre ronronam. Se pelo menos ronronassem para dizer sim e miassem para dizer não, seria possível manter uma conversa. Essa é uma outra suposição de lógica binária. Denominação de classe e objetos. São mencionados dois pontos no trabalho de Teixeira 2007, referentes aos capítulos Nome de Alice e dos Insetos e Humpty Dumpty, capítulo 3 e 6 do livro. Que tipo de inseto lhe agrada mais? Lá de onde você vem? O mosquito, indagou. Insetos não me agradam, Alice explicou, porque tenho bastante medo deles, pelo menos dos grandes. Mas posso lhe dizer os nomes de alguns. Claro que eles atendem pelo nome, não é? O mosquito comentou refletidamente. Nunca soube que o fizessem. De que serve terem nomes? Disse o mosquito. Se não atendem por eles. Não serve de nada para eles, disse Alice. Mas é útil para as pessoas que lhes dão nomes, suponha. Se não, para que afinal as coisas têm nome? Isto eu não sei, respondeu o mosquito. Lá longe, no bosque, elas não têm nome nenhum. Seja como for, diga lá a sua lista de insetos. Está perdendo tempo. Nomeação e classificação ajudam a organizar o raciocínio matemático, visto que cada elemento tem associação com o nome e este representa um número, figura ou incógnita. A função seno não é um polinômio ou figura geométrica, reforça Teixeira. Alice fala que os insetos não atendem pelo nome. É necessário que a pessoa saiba a que classe eles pertencem. No entanto, na matemática, ao mesmo elemento podem ser atribuídas propriedades diferentes. Por isso, sua terminologia é modificada. O zero sendo tratado como elemento neutro na soma ou subtração, pode ser tratado como um elemento absorvente na multiplicação. O resultado de combinar um elemento absorvente com qualquer elemento conjunto é o próprio elemento absorvente. Humpty Dumpty é o famoso vinho com cara de gente que aparece em cima do muro. Em seu primeiro encontro com Alice, ele afirma que seu nome, uma expressão inglesa utilizada para denominar baixinho gordinho, representa o contrário da forma que Alice representa. Meu nome é Alice. Mas, é um nome bem idiota, Humpty Dumpty interrompeu, impaciente. O que quer dizer? Um nome precisa significar alguma coisa, perguntou Alice. É claro que deve, disse Humpty Dumpty, com uma risada curta. Meu nome significa a forma que sou, e uma forma muito legal. Com um nome como o seu, você pode ser de qualquer forma. Voltamos à matéria da BBC de 2015 para explicar que as aventuras de Alice em Através do Espelho continuam essas explorações, incluindo algumas incursões lúdicas sobre a natureza do discurso. Fundamentalmente, Alice encontra Humpty Dumpty e sua conversa explora a natureza das palavras. Pode uma frase de duas palavras como Humpty Dumpty evocar sua forma muito legal melhor do que outros sons aleatórios? Essa é uma questão filosófica antiga, que remonta a Platão. Anteriormente, os cientistas tinham assumido que seria impossível as palavras serem arbitrárias, sem possuir nenhum significado inato nos sons. Mas agora parece que Humpty estava certo. Considere as palavras Kiki e Buba. Se fossem dadas várias formas para serem rotuladas, a maioria das pessoas escolheriam Kiki para um objeto pontiagudo e Buba para uma forma redonda. Tal simbolismo do som agora é uma área popular de pesquisa, embora a razão ainda não seja totalmente clara. Uma teoria é que a associação venha das formas que os lábios fazem se articular aos sons. Seja qual for a causa, isso significa que você pode, por vezes, adivinhar o significado de palavras estrangeiras, com uma precisão melhor do que o acaso. Isso também pode influenciar nos apelidos dados às pessoas. De modo que, como Humpty Dumpty, eles realmente reflitam a sua aparência. O mais intrigante é que alguns pesquisadores suspeitam que isso poderia ser resultado de fósseis linguísticos, que refletem as primeiras expressões da humanidade. O raciocínio matemático evoca um objeto através de seu nome, explica Teixeira 2007, sem que seja necessário vê-lo ou desenhá-lo. Por isso, no livro, Alice não consegue identificar se Humpty usa uma gravata ou um cinto, devido à forma de seu corpo. É difícil identificar qual o limite entre a cintura e o pescoço. Que cinto bonito seu, Alice observou de repente. Já tinham falado mais que o bastante sobre a idade, ela pensou. E se realmente iam revezar na escolha de assuntos, agora era a sua vez. Pelo menos, corrigiu-se, após pensar melhor. Uma bela gravata, deveria ter dito. Não um cinto, quero dizer, perdoe-me, acrescentou assustadíssima, pois Humpty Dumpty parecia extremamente ofendido, e ela começou a desejar não ter escolhido aquele assunto. Se eu pelo menos soubesse, pensou consigo, o que é pescoço e o que é cintura? Uma palavra pode significar o que ela quer afirmar, como no caso do cabeça de ovo. Porém, na matemática, elas devem significar uma coisa única. Representação de conjuntos e subconjuntos. Conjunto matemático é o agrupamento de objetos com as mesmas características, afirma Teixeira 2007. O conjunto das flores no capítulo 2, o conjunto dos insetos no capítulo 3, o conjunto dos personagens que habitam os dedos de Alice, o subconjunto das flores falantes que conseguem caminhar, os números racionais e irracionais, como subconjunto dos números reais. Outros pontos que relacionam os livros de Alice, incluso no País das Maravilhas, são trabalhados por Teixeira 2007, na continuidade de sua tese completa, que ficará disponível no site de Hoje Não Choveu, assim como um link para a matéria completa do BBC utilizada na composição desses dois episódios. Uma releitura pelo Quantum. autoria de Robert Gilmore, o livro Alice no País do Quantum, A Física Quântica ao Alcance de Todos, 1998, inicia-se com a menina Alice entrando pela televisão da sala, no mesmo estilo de Angélica zoando na TV. Alice estava entediada. Todos os seus amigos estavam de férias, visitando os parentes, e ela, por causa da chuva, ficou trancada em casa, vendo televisão. Naquela tarde, já tinha assistido ao quinto episódio de um curso de introdução ao Esperanto, a um programa de jardinagem e a uma propaganda política. Alice estava entediada de verdade. Alice, na sala, continuou olhando para a TV. Ficou um pouco surpresa ao ver a imagem do rosto do primeiro-ministro se desmanchar devagarinho e se transformar numa névoa de pontinhos brilhantes que dançavam e que pareciam fluir para dentro da TV, como se estivessem chamando por ela. Neste primeiro capítulo, Gilmore faz uma breve introdução ao conceito de elétron e as possíveis orientações que essas partículas subatômicas podem adquirir quando submetidas a diferentes campos magnéticos, ou spin. Aqui vai uma curiosidade que serve como argumento para você rebater o papo de coxa. A física clássica é regida pelas leis de Newton, se aplicando às pessoas e aos fenômenos naturais da Terra, plana ou redonda. A física quântica aplica-se somente ao universo subatômico. Os quarks e os elétrons formam toda a parte da matéria que é visível. O neutrino localiza-se a princípio do lado de fora dos átomos, podendo atravessá-lo ao seu bel prazer. Por isso, ele é conhecido como partículas fantasma e interage muito pouco. O gluon é uma espécie de cola, glu, que mantém as coisas unidas. A energia visível e a eletromagnética é composta por fótons. Existem outras partículas, como o bóson e o graviton. Isto é ridículo, argumentou Alice. Você está aqui ao meu lado enquanto o outro foi para algum lugar, naquela direção. Por isso vocês dois não podem ser a mesma pessoa. Um de vocês tem de ser diferente. Não o mesmo, gritou. Não. Não o mesmo, gritou o elétron, pulando de um lado para o outro, ainda mais rápido por causa de sua excitação. Somos todos idênticos, não há como nos diferenciar. Por isso, veja, ele deve ser o mesmo e eu devo ser o mesmo também. Após a conversa com os elétrons, Alice segue zoando na TV e avista um cartaz que a deixa um pouco confusa. Enquanto se indaga, a menina ouve uma voz que lhe faz a seguinte sugestão: se quiser entender o país do Quantum, vai precisar de alguém que lhe explique a mecânica quântica. Por isso você deveria ir ao Instituto de Mecânica. O livro prossegue explicando o conceito de energia, quando Alice entra em um banco, até sua chegada ao Instituto de Mecânica, onde o mundo clássico e o quântico começam a ser diferenciados. Eis que... Quantum, Quantum. Em Alice no País do Quantum, Gilmore questiona: se a teoria quântica é a verdadeira teoria atômica, como parece ser, e se o mundo inteiro é feito de átomos, então, presumivelmente, a teoria quântica deveria se aplicar a todo mundo e a todas as coisas contidas nele. Isso inclui os instrumentos de medida. Quando um sistema quântico pode resultar em vários valores, sua amplitude e soma de estados correspondem a cada valor possível. Quando o instrumento de medida é ele próprio um sistema quântico e há vários valores que poderiam medir, ele não tem o direito de selecionar apenas um deles. Ele deveria estar num estado que fosse a soma das amplitudes de todos os possíveis resultados que ele pudesse medir, e nenhuma observação única poderia ser feita. A conclusão que pode tirar disso é que A. Nunca observamos nada de verdade, ou B. A teoria quântica é um monte de besteiras. Nenhuma das duas conclusões é sustentável, por mais tentadora que a opção B possa parecer. Explica Gilmer. Sabemos muito bem que nós observamos as coisas, mas não podemos negar que a teoria quântica tem sido insuperavelmente bem-sucedida ao descrever todas as observações, enquanto nenhuma outra teoria alternativa o faz tão bem. Não podemos abandoná-la livianamente. A luz é o que nos permite observar a matéria. O quanta é uma unidade de energia. Alice no País do Quantum detalha. A luz não é um fluxo constante e suave. Ela é feita de um monte de quanta, pequenos pacotes de energia, o que faz com que o fluxo seja granulado. Essas quanta, ou partículas de luz, são chamadas fóton. Quase tudo é feito de quanta, de algum tamanho. É daí que vem o nome da física quântica. Os fótons visíveis têm uma frequência maior e contêm mais energia que os das ondas sonoras que permitem você escutar esse podcast. E é por isso que a luz se propaga pelo espaço numa velocidade bem superior à do som. E você vê o clarão de um relâmpago antes de escutar o som do trovão, em dias de chuva. No país do Quantum, a energia equiparada a dinheiro. E pode assumir várias formas, inclusive a virtual, como a energia. O quanta, no entanto, leva em consideração que uma partícula em muitas situações só pode ter um conjunto restrito de valores, podendo aceitar ou rejeitá-la em pacotes. Essa teoria de pacotes de energia foi estabelecida por Planck, cuja constante é a chave para a resolução de um grande problema em Strange and Chicks. A energia de um fóton, ou seu quântum, pode ser calculada pela fórmula E igual a HF, onde H é a constante de Planck, liga para Suzy. F é a frequência da radiação em Hertz, sendo essa mesma frequência responsável por produzir as cores. A decomposição da luz no espectro eletromagnético ilustra a capa de The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Disco que pode ser sincronizado ao filme Mágico de Oz após o terceiro rugido do leão da MGM. Mas, voltando a Planck, sua fórmula foi estabelecida quando este estudava a incidência da luz sobre buracos negros, um objeto escuro, pois absorve, se alimenta de luz. O quantum é a propagação da luz como partícula e rendeu ao Planck, não a tábua de Dudu, um prêmio Nobel em 1918. Ajudou a defender a relatividade de Einstein e serviu de motivo para, anos mais tarde, Planck ser perseguido pelos nazistas. O filme Operação Valkyria, com Tom Cruise, retrata a invasão à casa de Planck. Um carro passa em frente à minha casa. Um ogro grita, algo incompreensível. Porém, é o suficiente para recobrarmos de nosso cochilo. A fita alugada de Frozen, presa no videocassete. Eu não ligo para o que eles vão dizer. Deixe a tempestade continuar. Fito os olhos da gata Alice, que também desperta. Qual é a causa do relâmpago? Perguntou a Rainha Branca. A causa do relâmpago? Alice respondeu muito decidida. Pois, desta vez se sentia totalmente segura. É o trovão, não, não? Não, não, emendou-se rapidamente. Quis dizer o contrário. Mas, no fim do embate, quem vence é Alice. Não devia ronronar tão alto, disse Alice, esfregando os olhos e dirigindo-se à gatinha de maneira respeitosa, mas com certa severidade. Você me acordou de um sonho tão lindo e esteve junto comigo, Kitty, por todo o mundo do espelho. Sabia disso, querida? Os gatinhos têm o hábito muito inconveniente, Alice comentara uma vez, de sempre ronronar. Ligou o rádio, me lembrando que, no livro de Alice, essa se torna uma rainha. Queen. Radio Gaga. Já me senti sozinho e observei sua luz, Alice. E tudo o que precisava saber, eu escutava no meu rádio. And the Cats in the Cradle and the Silver Spoon. Little Boy Blue and the Man in the Moon. É hora de levar Alice para o seu passeio. Ela salta para a mochila, aberta, e deixa a cabeça de fora para respirar. Pego meu todinho e saio finalmente para a porta, para encontrar-se com possibilidades. A Terra de U evoca um trem para Osasco, o multiverso, a distopia, escavar dinossauros com riff-raff. Por enquanto, todo lugar que eu vá, o sol vem brilhando. Nobody I know could love me more than you. You can give me so much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree. And then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me. Everywhere I go, the sun comes shining through. Everyone I know is sure it shines for you. I look into your eyes. Suddenly it seems I found a paradise. Everywhere I go, the sun comes shining through. It means so much to be a part of a heart of a wonderful one. When all the lovers are gone, we'll live on. We'll live on. Suddenly it seems I've found a paradise. Everywhere I go, the sun comes shining through. It means so much to be a part of a heart of a wonderful one. When other lovers are gone, we'll live on. We'll live on. I know could love me more than you. You can give me so much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree. And then when you've heard him, see if you'll agree. Nobody I know could love you more than me. Nobody I know could love you more than me. Nobody I know could.